Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa da Rádio Observador, feito por três pessoas porreiras e também pelo Bruno Vieira Amaral. Bruno, como é que estás?
Olá, está tudo bem, obrigado.
Sentes-te bem?
A tua simpatia anima-me sempre.
Ah, graças a Deus. Além do Bruno, temos connosco, como sempre, a Maria Ramos Silva.
Olá.
Maria, que está... Vamos fazer aqui um disclaimer, não é?
Sim.
É capaz de haver tosse neste programa. É
exato.
Isso? Pronto. E o Pedro Buxerim Mendes.
Bom ano a todos.
Bom ano, Pedro. Espero que este seja o teu ano. Esta semana vamos falar de Globos de Ouro, porque é um assunto importante e porque, na verdade, não acontece muito mais por estes dias. Vamos falar dos prémios, dos vencedores e dos derrotados, mas também, e primeiro que tudo, do apresentador da cerimónia, Ricky Gervais, o homem que, assim que subiu ao palco, disse qualquer coisa como: esta é a última vez que apresento isto, por isso não quero saber. É mentira, eu nunca quis saber. Pedro, o que é que achaste da prestação do Ricky Gervais, que apresentou os Globos pela quinta vez?
O que é que eu achei? Acho que eu gosto imenso do Ricky Gervais, mesmo muito. Acho que é um gênio. É um tipo que fez algumas das coisas que eu mais gostei de ver em televisão, nomeadamente o The Office, mas também o Derek, que é uma coisa que ou extras. Gosto imenso do stand-up dele. Já não gostei tanto do Afterlife, que parece que foi uma série que o popularizou, pelo menos a ideia com que eu fico em Portugal, muita gente descobriu através do Afterlife. Gosto menos do Ricky Gervais das galas e das deste tipo de cerimónias como anfitrião. Portanto, não achei nem bem nem mal, achei que ele foi fiel a ele próprio. Fiquei bastante irritado, se quiseres, com o facto de Ricky Gervais ter aderido ao ativismo, não é? Hoje em dia, no mundo em que vivemos, parece que só somos gente se formos ativistas, ativista no sentido de se tivermos sempre uma mensagem, enfim, bem intencionada com certeza, mas que tem na ponta da mensagem um culpado ou culpados, e fiquei um bocadinho irritado e até surpreendido pelo Ricky Gervais sucumbir a essa tentação e a essa vaidade de distribuir recados neste caso pelos famosos de Hollywood, não é? Podiam ter sido outros quaisquer, alinhando assim numa espécie de populismo que tem vindo a crescer e que eu verifico e deteto e me irrita há uns anos, que é: qualquer pessoa que faça qualquer coisa que a torne minimamente conhecida é um alvo a bater e a atacar. Por exemplo, ele fez uma piada com o Leonardo DiCaprio gostar de raparigas mais novas do que ele, não é? Acredito que o Gervais, a intenção do Gervais fosse apenas fazer humor, mas vi nas redes sociais que só faltou chamarem pedófilo ao DiCaprio.
Mas aí a culpa não será tanto dele, não é? Ele, como estavas a dizer, ele,
sim, mas ele
fez
postas,
piadas.
Não se fez só piadas, na minha opinião. Isto, sobre o conteúdo das piadas, é-me indiferente, porque cada um tem o seu piedómetro e acha mais graça ou menos. Eu achei graça a umas, a outras não, mas isso é indiferente.
Não fez piadas com animais, como tu às vezes
certo, certo.
Falas.
Porque ele é um ativista, lá está. Mas por exemplo, dizer que ninguém quer saber o que é que vocês têm para dizer, venham, mas é receber o prémio e sejam calados. Eu não tenho a certeza que as pessoas não queiram saber o que é que as Meryl Streeps da vida têm para dizer, por exemplo. E deve a Meryl Streep, ou DiCaprio, ou Spielberg, ou seja quem for, ser atacado apenas porque o seu trabalho tem uma grande notoriedade pública e, nesse sentido, já não tem nada para dizer? Ou seja, se fosse um homem da rua, um anónimo,
sim, sim,
aí
sim,
já
sim.
Tinha alguma coisa para dizer? Quer dizer, fico um bocado na dúvida se as pessoas que não são conhecidas são as pessoas boas, e as pessoas que são conhecidas, nem que sejam conhecidas apenas pelos vizinhos, são as pessoas más. E ver o Ricky Gervais, que é um tipo que eu admiro, obviamente, e que eu considerava inteligente, e ainda considero, obviamente, mas ver um tipo a sucumbir à vaidade de ser binário nessa coisa de que o anónimo é o virgem, é o bem-intencionado, é uma espécie de pangloss que é preciso preservar, e que a pessoa que fez um filme e que é fotografado na passadeira vermelha é um boi que não temos que ouvir o que ele tem para dizer, desiludiu-me um pouco.
Bruno, a maior parte das críticas publicadas, não nas redes sociais, mas publicadas em sites e jornais e nos média, vá, vieram de sites e jornais americanos. Terá sido porque era um apresentador inglês a fazer piadas sobre os seus americanos na sua América? Ou...
Não parece que tenha sido muito fator de nacionalidade dele motivar essas críticas. Muitas das críticas, por exemplo, no Twitter e que tiveram eco na comunicação social, vieram, sim, de pessoas também da área do entretenimento e norte-americanos, mas não creio que tenha sido pelo Ricky Gervais ser inglês. Não acho que esse tenha sido o fator decisivo para as críticas. Aliás, e ao contrário do que o Pedro estava a dizer, creio que muitas das críticas que lhe foram feitas foi precisamente dele a ser uma espécie de porta-estandarte do politicamente incorreto e de algumas dessas críticas, não é? À woke culture, não terem caído muito bem em algumas pessoas. Mas se nós formos ver no Twitter, por exemplo, podes encontrar tudo e mais alguma coisa, opiniões para todos os gostos. E é natural que encontres pessoas que, também como o Pedro disse, o considerem um gênio e acham que ele nesta cerimónia tenha estado particularmente inspirado, e outras que acham que foi um desastre, foi horrível. Eu gostei muito da piada do Leonardo DiCaprio. E há uma coisa que ele diz, em jeito também de defesa, que isto são piadas, não é? E é óbvio que ele faz parte do sistema, e é engraçado ter alguém que assuma ali uma postura um pouco fora do sistema, também talvez aí sim devido à nacionalidade, mas que faz parte do sistema e cuja função ali é criticar aquelas pessoas que estão ali a assistir e fazer troça delas.
E elas sabem disso, não é?
Claro, e não, eles fazem esse sacrifício alegremente, não é? Faz parte do jogo. Tem piada para quem está a assistir. Estás a ouvir piadas sobre aqueles tipos que são poderosos.
Sim, pessoas
são bonitos,
inatingíveis,
são talentosos, e que quando aquilo acabar voltam para as suas maravilhosas mansões. Nada
bem.
Ralados com aquilo que acabou de ser dito ali, porque
bebem
são piadas.
Os canecos.
Agora, ele não vai fazer piadas sobre o povo anónimo ali nos Globos de Ouro.
Pois tenho que fazer a minha honra, como dizem no Parlamento.
Claro, eu estou aqui com mal me aguento que estou à espera disto.
Tem piada, é uma piada sobre o DiCaprio e sobre o hábito do DiCaprio de ter namoradas muito mais novas.
Eu achei que tinha tido o cuidado de deixar claro que as piadas são bem diferentes, acho que cada um acha graça ou não acha. Também achei graça essa do DiCaprio. O que me desiludiu não foi o fazer humor sobre famosos ou gozar com eles, ou usemos o verbo que entendermos, que ele já o fez nas outras galas, sempre, às vezes, até acho que foi mais violento em algumas nas outras, bem me lembro, com o Mel Gibson, por exemplo. O meu ponto é que eu creio que ele sucumbiu, como repito esta palavra, a ser uma espécie de representante dos tais anónimos e de um populismo que eu condeno e que verifico que tem vindo a crescer, que é tu só por seres famoso, ou mediadamente famoso, ou um bocadinho famoso, tens que levar com uma carga de piadas porque, só pela circunstância de seres famoso ou popular. A piada sobre o DiCaprio, eu concordo que é boa, e eu também me ri, obviamente, mas conduz a este aproveitamento que o tipo é um pedófilo e eu não sei o quê. Quer dizer, não, ele não pode ter namoradas mais novas. Pode, não é? Podemos sempre dizer que não é culpa
pode
do...
Pode e consegue ter.
Exato. Não é como nós.
Não é, todos,
não é como nós. Podemos sempre dizer que não é culpa do Ricky Gervais, e não é, obviamente.
Mas achas que escondia ele um certo moralismo, é isso?
Enfim, na minha opinião, verifiquei, que o Ricky Gervais gostou de malhar nos famosos, digamos assim, em nome dos não famosos. Pronto.
Não, houve ali um bocadinho de moralismo, acho eu.
Sim,
houve um bocadinho de moralismo.
Não tem nada a ver com o humor.
Vocês não venham para aqui falar.
Exato.
Eu acho que nessa parte sim. Houve ali uma cedência a essa tentação de dizer: pá, ninguém quer saber do que é que vocês estão. Das vossas opiniões políticas. Quer dizer, o que também acaba por ser uma posição política, não é?
Claro.
Se nós quisermos interpretar assim, e eu acho que há uma carga política nesse conselho que ele deu aos famosos, e acho que foi um bocadinho chato. Aí, não é? Porque é como se estivesse ali um bocadinho a dar sermão, não é?
Exatamente.
Mas há outra coisa que joga a favor dele, que foi o facto de quase ninguém ter ligado a isso, porque quem tinha discursos políticos para fazer, fê-los, sim, independentemente das piadas do Ricky Gervais. E acho que até foram depois os discursos mais que tiveram mais eco, não é?
Sim, ninguém ia deixar de fazê-los.
São piadas.
Eu cometi a ousadia, verifiquei que foi uma ousadia, de dizer que o Afterlife não era grande coisa. No Twitter fiz um tweet. Fui imediatamente, obviamente.
Mas não é.
Não é grande coisa, e sobretudo tendo em conta a obra do Ricky Gervais,
sim, claro,
ainda menos grande ainda coisa. Menos. É uma série. Eu não vou dizer banal, mas onde se verifica que ele é péssimo ator. Aliás, eu calculo que ele próprio seja dessa opinião, como vemos, ele tentou conquistar Hollywood com alguns filmes.
Sim, mas ele próprio não se deve considerar um ator.
Pronto, mas ele tentou ser ator de Hollywood, não é? E não conseguiu. Em Afterlife ele é péssimo ator, o enredo é um enredo, enfim, não diria banal, mas para lá caminha. Mas a série vê-se bem, obviamente. Pronto, obviamente fui atacado no Twitter da forma com que sou atacado com frequência. O ponto não é bem esse. O ponto é que o próprio Ricky Gervais se orgulha bastante de Afterlife, que teve um sucesso enorme no chamado Netflix, o que também é de sublinhar que o Netflix, quando baixa a bitola média da qualidade das séries, essas séries têm mais público, precisamente porque as médias são feitas entre as pessoas que são muito letradas e as pessoas que são menos letradas, é assim que se fazem as médias, ou as pessoas com um gosto mais assim, mais sofisticado, e as pessoas com um gosto mais popular, para ser mais politicamente correto. O que eu gostaria muito é que não estivéssemos a viver a decadência artística, obviamente, do Ricky Gervais, porque, por exemplo, este especial da stand-up comedy que está no Netflix é francamente inferior ao outro, ao precedente. Pronto, espero que não estejamos a ver a decadência dele, mas eu pronto,
também é
isso.
Um belo espetáculo assistir a
seja de quem for.
Maria, vamos ouvir a Maria um bocadinho.
Estentar, não?
No meio disto tudo, concordes ou não, gostes ou não, não é esta a melhor maneira de conseguir mais audiências para um tipo de produto televisivo que tem perdido audiências a cada
desculpa,
ano?
Quer
ter um Ricky Gervais?
Mas nós estávamos a poupar a Maria, não é?
Por causa da tosse.
Eu agradeço.
Por causa da tosse.
Mas o que é o facto de termos um apresentador como o Gervais?
Sim, um apresentador que no dia a seguir...
Sabes que vai ser falado, não é?
Vai ser falado, provavelmente vai ser mais falado do que os atores que ganharam os prémios e o filme que ganhou os prémios e etc. Os Oscars não diziam por aí?
Sim, pelo menos rivaliza.
Por exemplo?
O problema é que depois lá está, nós já chegamos à conclusão, aparentemente há uma oferta um pouco limitada, portanto ou vais buscar de novo um Gervais, não é? E ainda por cima tu estás nos Estados Unidos e tiveste que se correr de um inglês, não sei se também estrategicamente, porque se correr mal não é americano, mas enfim, ele é inglês, não é? Portanto é uma espécie aqui de outsider que dá de saco de pancada, ao mesmo tempo se funcionar também tens uma saída aerosa. Não sei, quer dizer, nós chegámos à conclusão que não havia uma série de personagens elencáveis para os Oscars porque tinham ali uma série de handicaps, não é?
Mas,
portanto, tinhas aí um trabalho muito difícil, não é?
Os responsáveis por produzir a cerimónia de entrega dos Oscars não são umas pessoas demasiado chatas e preocupadas
com o
politicamente correto?
Sim, mas depois também depende
correto
do que é o teu objetivo, porque, como tu próprio lembras e bem, no dia a seguir estamos a falar de Gervais, não é? E se calhar mais tarde, posteriormente, vamos lembrar-nos de quem venceu, de quem perdeu, por aí fora. Uhum. Não sei, se calhar os Oscars pretendem que se fale mais dos filmes e dos nomeados e dos vencedores do que propriamente depois teres esse efeito, não é? Alguém a concentrar as atenções de tal forma que acabas por esvaziar por completo o próprio evento e o que te sobra é esta discussão no Twitter.
Se teve,
não é,
piada ou não, se foi...
Sim, quer dizer, não sei, acho que é uma série de variáveis, não sei se... Eu acho que uma coisa que tu dificilmente vais ter de novo, e isso talvez o Pedro com certeza poderá explicar melhor do que eu, é este...
Como quase tudo, atenção.
Como quase tudo, não é? Eu acho que vai ser muito difícil nós restaurarmos aquela noção de assistir a uma cerimónia de fio a pavio durante, imagina, 3 horas e tal, e estarmos ali com uma reverência, uma disciplina, como se estivéssemos no cinema a assistir uma estreia com pipocas e com uma grande expectativa. Isso acho difícil porque eu hoje consigo ir no dia a seguir filtrar, não é? E editar os globos e ver ver aquilo que me interessa. Uhum. Consigo ver os discursos, vejo o Gervais, ando para a frente, e, quer dizer, e posso fazer o meu próprio quase on demand, não é? Portanto, eu não sei se de alguma forma, com o Gervais ou sem Gervais, não sei até que ponto é que se consegue manter o formato e um alinhamento tradicional e garantir um sucesso, não é? Uhum. E um visionamento, enfim.
Só para terminar plano. Esta parte, não sei se prestaste atenção ao Joaquim Phoenix e...
Sim, eu, por exemplo, o que é no discurso dele?
Sim, na postura geral dele.
Sim, lá está, por exemplo, eu não sou especialmente fã do Phoenix e aquilo é um bom exemplo de que, enfim, o discurso mais de crítica do Gervais, eu diria que iria mais nesse sentido, deste tipo de postura mais poser blasé, não é? Em que
o Phoenix foi realmente o tipo que não queria saber, não é?
Pois, não queria saber, mas depois, enfim, é um bocadinho aquele ativismo de sofá, não é? Ou de cadeira. Sim. Do Hilton, porque depois tens um ativismo se calhar um bocadinho mais pragmático, era o do Russell Crowe, que foi um senhor que mandou os prémios às Ortigas e que estava na Austrália a tomar conta da sua casa e pronto, portanto, se calhar aqui, eu não estou a dizer que as pessoas tivessem todas que ficar enfim, em casa ou que apanharam um avião para a Austrália, mas, mas há aqui claramente dois pesos e duas medidas. Uhum. E duas formas de ver o mundo e de, enfim, de intervir, não é?
Portanto, vamos fazer uma pausa nos Globos e vamos para as habituais sugestões da semana com o Post-it. Bruno, tens andado a ler o novo livro do Pedro Mexia, é isto?
É um livro de crónicas, como. Uhum. É habitual no Pedro Mexia, a não ser que quando publica poesia. Eu sou mais adepto das crónicas. Acho que o Pedro Mexia é um grande cronista. Finalmente, o ano passado, viu o seu trabalho reconhecido pela Associação Portuguesa de Escritores, com o grande prémio da crónica. Este livro, Imagens Imaginadas, tem a particularidade de ser todas as crónicas serem sobre artes plásticas, sobre pintura, sobre fotografia, e são sempre, e essa é uma das marcas do Pedro Mexia, são sempre também pessoais, não são análises frias. Nós percebemos que estamos a olhar para aquela obra, para a obra daquele artista, através dos olhos, através da sensibilidade do Pedro Mexia. Então, está sempre mais, mesmo quando ele escreve sobre cinema, sobre filmes, e já o fez muito, e há livros de crónicas dele que são só sobre cinema, mesmo quando ele aborda esses temas, nós percebemos sempre que é uma crónica do Pedro Mexia. Não tem aquele objetivo da imparcialidade. Uhum. Há sempre um lado, vá lá, quase que intimista nessas apreciações que ele faz em registro de crónica, e é a minha recomendação neste início do dia.
E recomendas muito bem. Maria, conseguiste ver o novo filme do Clint Eastwood? Como
consegui, apesar da
espetacular.
De gripe.
E que tal?
Olha, foi uma aventura, porque houve uma senhora que passou o tempo todo a atender o telefone numa sala de cinema, portanto, não façam isso, puderam.
Fantástico.
Impudendo. É um belo filme, enfim, do Clint Eastwood, um senhor que também já não vai para novo. Não?
Já agora o título do filme?
O Caso do Richard Jewell, uhum. Não é? Penso que é assim, em português. É um bom filme, eu gostei bastante, tem interpretações muito boas, não só do protagonista, mas também do Sam Rockwell, eu gosto imenso dele. E para além de ser baseado numa história verídica, enfim, o caso de Atlanta, dos Jogos Olímpicos e do atentado, do segurança que descobre a bomba, não é? Aquela bomba artesanal, e depois ali num volte-face, num instante, acaba por passar de herói nacional. Uhum. A culpado, investigado pelo FBI, enfim. E a história lembra-nos uma série de coisas que podiam perfeitamente ser reportadas para a atualidade e coisas que provavelmente se mantêm bastante atuais. Por um lado, a facilidade com que, ou a passividade neste caso, com que continuamos a conviver com pacotes suspeitos no meio da rua, que é impressionante, isto em Portugal e não só, que me causa ainda alguma perplexidade, apesar de todo o historial recente. E depois uma coisa que é o alvo fácil, que são algumas personagens como este Richard, que é o gordinho solitário, não é? Uhum. Aquela pessoa de quem ninguém quer saber, e quão fácil tu de facto podes caber num padrão e rapidamente as pessoas não perceberem que tu és a exceção e ser o alvo de uma investigação preguiçosa e completamente enviosada. Enfim.
Exato. Pedro, menos de um minuto para nos explicares o que é o documentário American Factory.
É um documentário que está no Netflix sobre uma fábrica da General Motors no Ohio que fecha e muitos milhares de americanos vão para o desemprego, americanos porque é na América, e a fábrica é comprada anos depois pelos chineses que a reativam e passa a fabricar outra coisa, mas vidros para automóveis, e é um ótimo fresco, se quisermos, porque é um documentário fly on the wall, ou seja, nós somos testemunhas daquilo que vai acontecendo, não há interferência da pessoa que faz o documentário, de duas culturas diferentes, culturas enfim, pessoais, vamos dizer assim, mas também profissionais. A chegada dos chineses aos Estados Unidos, ao Ohio, e a forma como os trabalhadores americanos lidam com os seus colegas chineses e vice-versa, vale muito a pena. Está no Netflix A Fábrica Americana, não é? Assim que se chama em português, acho eu.
É bem possível. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já para a segunda parte. Segunda parte do pop-up, vamos continuar numa de Globos de Ouro. Eu ia dizer, depois de Ricky Gervais, íamos passar aos prémios propriamente ditos, mas o Pedro ainda quer dizer qualquer coisa sobre o Ricky Gervais.
Não só sobre o Ricky, mas sobre as cerimónias de prémios. Ninguém comprou em Portugal a transmissão da cerimónia.
Houve algumas pessoas a perguntar.
Mas também ninguém comprou no Reino Unido. Mas também no Reino Unido ninguém comprou. Eu fiquei espantado, vi uma informação nas redes sociais que nenhum canal inglês dos principais vá. Comprou este.
É um sintoma.
Mas estes eventos são aquilo que se designa na indústria de properties, portanto são propriedades que os canais americanos vendem pelo mundo todo. A transmissão dos Oscars é uma coisa caríssima, por exemplo, de se comprar, e é uma coisa que traz marca para o teu canal. Portanto, se tiveres um canal, já sabes que não, um canal indonésio, português, holandês ou o que for, queres ser a casa dos Oscars, portanto há uma série de normas que tens de cumprir, mas podes depois gabar-te de ser a casa dos Oscars, home of the Academy Awards. Mas com as redes sociais tem cada vez menos audiências, porque, como a Maria dizia e muito bem, escusas ficar acordado a noite inteira, porque acordas-te, levantas-te de manhã, no dia seguinte, e tens aquilo tudo partido aos bocados, nos bocados que interessam. Quer dizer, eu vi logo, eu obviamente fui para a cama, não vi a transmissão, já não tenho idade para isso, mas depois vi a cerimónia do Ricky Gervais no Instagram da NBC. Pronto, é assim a vida. Tudo o resto ali no meio é palha, depois há quem veja as fotografias. Eu achei piada que o JN pôs na capa, no dia seguinte, pôs qualquer coisa como o Joker ganhou, ou não sei o quê, que é muito importante para os jornalistas portugueses, sempre que o Joker ganha ou perca qualquer coisa, acho que graça a isso. Mas se eles puseram uma fotografia da Salma Hayek, que não tem nada a ver com o filme, não é? com um decote que parecia uma coisa, uma mulher de um futebolista, ou pelo menos daquelas que aparecem nos sites dos jornais esportivos, e pronto, esse tipo de imagética ou de imaginário, não sei se o Pedro Mexia escreve sobre essas coisas, mas são imagens deste tipo de eventos, não é? Ou seja, os decotes, os escândalos. Também vi sobre o Joaquim Phoenix uma informação da Stella McCartney, que é que
ele vai usar sempre o mesmo fato.
Sim,
não é?
Uma coisa muito importante, que ele usa sempre o mesmo smoking em todas as cerimónias de prémios.
É verdade, e é feito de uma matéria sustentável.
Quer dizer que o tipo tem mais, quer dizer que os tipos têm mais que o smoking, pronto. Mas só para dizer, finalmente, que os prémios, seja quais forem, mesmo que seja o prémio da Junta de Freguesia, da Alguidares de Baixo, ou o Oscar para melhor, não sei o quê, são coisas importantes para as pessoas que os ganham e para as pessoas que os perdem. E que, nesse sentido, até o Joaquim Phoenix ainda se mantém mais ou menos alinhado, porque pode sempre ganhar o Academy Award e, portanto, é melhor não hostilizar demasiado, seja quem for.
E vai ganhar.
Não sei se vai ganhar, mas...
Tem de ganhar.
Mas imagino que, se vencer o Oscar, aí será mais fora do baralho do que foi nos Golden Globes.
Aliás, o Gervais tem uma piada que eu acho, eu não sei se é do ano passado ou se há dois anos, que ele que é um bocadinho à volta disso.
É intemporal.
Não, acho que já estava a ver, já não sabia se era deste ano, se era do outro. Que é. Disseram... Vê lá, não sejas muito agressivo, porque senão estes atores depois não aparecem para, claro, vir buscar os prémios. Como não aparecem? Sim, então não vêm buscar os prémios que já estão pagos para virem buscar, tipo, sim, aquilo. Sim. Portanto, vai sempre, não é?
É de assinalar que o Pedro diz Joaquim Phoenix. Queria só lembrar isto. Bruno.
Não é o nome dele.
Sim, sim. Vamos falar de prémios.
Não falamos do Sam Mendes.
Sam Mendes, é verdade. O que é que te surpreendeu? O que é que te desiludiu? Como é que viveste estas vitórias e derrotas, olha, dos Globos de Ouro?
Com grande tristeza e consternação.
Porquê?
Porque, pá, a Netflix
não ganhou. Não ganhou o que se esperava.
Levou uma paulada. Não, foi assim uma maneira de... Como é que se chama aquilo? Associação de Imprensa Estrangeira, não é?
Sim, sim.
De Hollywood ou de Los Angeles.
Correspondentes. Que seja o que isso fosse.
Eles deram... estenderam o chupa-chupa à Netflix. Exato. E ali naquele momento que a Netflix já ia toda gulosa, e eles puxaram aquilo e a Netflix ficou ali um bocado assim abandonada. Esta é a leitura maquiavélica do que aconteceu.
Bem bonita.
O que faria mais sentido se estivéssemos só a falar de cinema, mas também como a Netflix acabou por perder praticamente tudo em televisão,
sim.
Se calhar essa
se teoria... Engano, só ganhou um globo para a Olivia Colman, né? Melhor atriz dramática.
E ganhou o Marriage Story, ganhou o Globo de Ouro para a melhor atriz secundária de
Laura Dern. Exatamente.
As grandes surpresas para mim foram a vitória
1917, ainda não viste, não é?
1917 não vi, não posso dizer que seja uma surpresa, porque depois até posso concordar com a decisão.
Estreia esta semana em Portugal.
A vitória do Brad Pitt, não sendo propriamente uma surpresa...
Não, peço desculpa, não é esta semana, é dia 23 de janeiro, sim, aqui. Continua. Pronto,
corrigido. Não sendo uma surpresa, dizia eu, a vitória do Brad Pitt, creio que mesmo assim, dentro dos resultados...
Faz sentido.
É um dos inesperados, tendo em conta a concorrência. Neste caso do Joe Pesci no irlandês, que eu acho que é o melhor desempenho, pelo menos daqueles que eu tinha visto, também estava nomeado mas não sei se aí eles, no caso dos atores secundários, aquilo está tudo ao molho ou está separado por...
Eu acho que o John Pesci, acho que está tudo ao molho.
Tenho
essa ideia, mas a Maria vai confirmar enquanto...
É, nos atores secundários eu acho que não há divisão de comédia, de comédia e drama.
Parece-me.
E o Al Pacino também estava nomeado e eu acho que seria justo o reconhecimento do Joe Pesci, ainda que...
É tudo junto, só para...
E ainda que o Brad Pitt tenha uns abdominais extraordinários para um homem de 56 anos por isso mereça todos os prémios que lhe queiram atribuir.
Tudo, não é, pode.
Também é surpreendente para mim a vitória tão conclusiva do Era Uma Vez em Hollywood, não é? Para melhor realizador de comédia, não é? Ou musical.
Uhum.
É mais surpreendente por ter vencido os mais importantes, os três Globos de Ouro mais importantes. Também é surpreendente, e para mim foi uma desilusão, que não tivesse sido o Eddie Murphy a ganhar o Globo de Ouro para melhor ator num musical ou comédia, e ter sido, uma vez mais, um ator a encarnar uma grande figura da música, neste caso o Elton John, naquele biopic com o Terry Egerton. Eu não vi esse filme, mas estava à espera que o Eddie Murphy...
Tu não viste, mas tens a certeza que ele não merecia.
Não, tenho a certeza que o Eddie Murphy merecia, e seria uma forma de celebrar, por assim dizer, o regresso do Eddie Murphy à boa forma e de fazer as pazes um pouco com aquele...
Com o passado atribulado.
É, com aquele passado que nós já falámos aqui também várias vezes.
Maria, o resultado dos Globos de Ouro será uma montra para o que pode acontecer nos Oscars, lembrando que as nomeações saem agora segunda-feira, dia 13.
Sim, a semana passada. Eu acho que tens sobretudo aqui uma toada muito salomónica, não é? Eu acho que esta ideia de normalmente, pelo menos é o que costuma acontecer, estas figuras que encarnam esta espécie de biopic, sobretudo da música, não é? O mesmo que René Zellweger no Judy, acabam por vencer. Eu não me lembro assim de um caso muito gritante em que esse ator não tenha ganho, pelo menos na história recente. E depois parece-me que a própria organização das categorias, excluindo talvez esta do ator secundário, em que drama e comédia acabam por estar aqui meio fundidos, não é? Está feita de uma forma que te permite distribuir aqui o bem pelas aldeias, não é? Porque tu, sem querer, esta categoria de comédia musical parece sempre feita por medida para qualquer filme do Tarantino. Ele, no argumento, acaba sempre por limpar, quase sempre. E depois, no drama... consegues ter ali...
Sim, nos Globos há mais possibilidades, não é?
Sim, e depois, lá está, depois talvez o grande teste seja de facto os Oscars, porque nos Oscars não sei se é essa divisão.
Não existe essa
divisão, mas são mais os, aliás, as nomeações são mais, não? O número é mais alargado nas
categorias. Sim, acho que podes ter até 10 nomeados.
Exato.
Mas depois depende do ano, não é?
Sim.
Já houve um ano em que acho que foram 9.
Pois, depende.
Sim, mas imagina, eu não me choca que tu consigas ter aqui uma repartição mais ou menos equilibrada. Que imagina, tens o 1917 como melhor filme.
É difícil falar, não é? Ainda não vimos esse.
Talvez o Sam Mendes na realização também. Provavelmente o Joker vai para o melhor ator, não é? O caso do Phoenix. E acaba por, enfim, resolves ali a questão de Joker. Enfim, não sei. Não sei se a própria conjuntura atual também poderá ditar um bocadinho a escolha, porque às vezes também tem.
Essa foi uma das confirmações da noite em relação ainda ao Joaquim Phoenix. Essa foi uma das confirmações da noite, apesar de, na minha opinião, ser um leque fortíssimo de nomeados.
É verdade, sim,
talvez nos últimos anos seja.
É um ano de boa colheita.
Uma excelente colheita, mas mesmo assim o Joaquim Phoenix estava um bocadinho acima, e eu acho que é justo.
Acho que sim. A verdade é que sobre o melhor filme, depois do ano passado ter ganho o Green Book, tudo é possível, quer dizer, enfim.
Eu já nem me lembrava disso.
E o Moonlight?
Moonlight, tudo bem. Agora, o Green Book, tu viste o Green Book?
Não vi o Green Book.
Então vê e depois a gente faz um programa só
sobre
isso.
Não era um mau filme.
Era médio menos.
Mas assim, repara, a velocidade, a voragem das coisas, também não sei se daqui a um ano nós estaremos a lembrar-nos do vencedor, vamos ser justos, não é? Deste ano. São bons filmes, mas...
Sim, mas isso é como
a
tudo,
própria
é?
Dinâmica do
tu não,
tempo...
Tu não te lembras que o Green Book ganhou, mas lembras-te que o Forrest Gump ganhou.
Ok, está bem.
Sim. Era só isto que eu queria dizer.
Pronto, está bem. Sim, ok.
Bom, Pedro, ainda que nenhum filme com o Leonard Cohen ou o Nick Cave tenha... Peço desculpa. Como já falámos aqui, a Netflix saiu um bocadinho de mãos a abanar. A grande questão é... ganhar os prémios traria bons resultados para a Netflix? Não tem influência nenhuma? Basta a quantidade de nomeações que teve para criar aqui um LA
um enorme ponto, quem está mais atento, e que eu acredito ser o meu caso, há um enorme ponto de interrogação sobre qual é o modelo de negócio da Netflix. Aquilo que se sabe é que o irlandês, The Irishman, deu um prejuízo de cerca de 750 milhões de dólares, custou. Podemos sempre considerar que são os chamados custos de marketing, não é? Para tentar criar o
buzz
e que a marca Netflix seja ainda mais forte. Mais forte para quê? Se acharmos que a Netflix é uma noiva à procura de alguém que a compre, pronto, mais forte para isso, para ser mais comprada e valorizada, porque quando for feita uma avaliação do quanto vale a Netflix, tem X horas, tem X séries e tem X prémios, entre os quais X Oscars ou X Golden Globes. Eu não vejo... O que eu vejo é que estes prémios clássicos, muito ortodoxos, não é? O Tiago lembrou o Forrest Gump, é de um tempo que já não existe.
Uhum, claro.
O tempo do Forrest Gump é um tempo que já não existe. É um pouco como as nossas memórias em que nós gostávamos que a nossa avó nos barrasse o pão com tule e creme, ou não sei o que era. Agora, há muito mais escolha, não é? E, portanto, as memórias que as pessoas terão daqui a 40 ou 50 anos do que é que a avó lhes barra no pão serão completamente diferentes. Talvez nem sequer tenham avós que lhes barrem coisas no pão. E estes prémios tardam, também não sei qual é a solução, em adaptar-se aos novos tempos. Lembro que havia alguns agentes da indústria, nomeadamente o Spielberg, que era contra o facto de a Netflix poder ter os seus filmes em competição, e agora parece que isso foi engolido por toda a gente. Mas a mim parece-me que os prémios devem ter um lado político muito, muito forte. Por exemplo, claramente a malta de Los Angeles não simpatiza muito com Scorsese, não é? Não é alguém muito premiado para a obra que tem, e portanto não sei se o Joe Pesci ou Al Pacino ou o De Niro não são prejudicados por estarem num filme do Scorsese. Imaginemos que o The Irishman era o mesmo filme, mas realizado pelo Spielberg ou pelo... Spielberg não é um mau exemplo, mas pelo Sam Mendes.
Mas se calhar
teriam mais prémios, não é?
Se calhar esperava-se que esse tipo de reação pertencesse mais à academia, não é? Que é feita, que é composta pela indústria.
Mas estes também são da indústria e da indústria na medida em que... Vou usar uma expressão que detesto, que é conhecem-se todos uns aos outros, digamos assim.
Mas tu
assim,
já disseste, nota uma coisa, tu neste programa já disseste Joaquim e Tulicreme.
Sim.
Portanto, podes dizer o que tu quiseres.
Certo. As indústrias perpetuam-se tendo comportamentos de pacto, não é? E, portanto, eu não me admiraria que o 1917 vencesse, porque é um war movie, não é? É um filme de guerra, é um filme épico, não é? E deve ser um grande filme. Aquilo é, supostamente, é tudo feito num take, não é? Portanto, nós seguimos, tanto quanto eu percebi, segues uma missão de dois soldados nas trincheiras que vão de um ponto ao outro. E a câmara está sempre a segui-los e a fazer
os elogios.
De... Logo nesta altura, não é?
Sim, pronto. E a mim,
porque... Os elogios à técnica são.
A mim é uma época que me diz muito, é uma época que me, e uma guerra que me diz muito, e, ou pelo menos uma época que me emociona. E já visitei várias vezes aquela região onde é filmado, onde supostamente corre a ação, é muito perto da casa dos meus avós belgas. Para mim, estou ansioso para ver 1917 e espero que seja
homem,
um filme.
Este homem está a dominar o programa hoje completamente. Assim não fica muito difícil. Maria, só para terminar, há bocado falávamos de discursos de em relação aos atores, aos vencedores. Eu fiquei com a ideia que não houve muita política, ou pelo menos não muita política americana. O que é que te pareceu?
Sei lá, eu acho que às tantas eles próprios já devem estar um pouco perdidos, porque entre adivinhar de onde é que vem a bala do Gervais, não é? Ao mesmo tempo, depois tens de facto um contexto, enfim, político, a questão da Austrália, havia ali uma série de variáveis.
Uma curiosidade, eles estão a comer e a beber enquanto aquilo acontece. Eu não percebi. Nos Globos de Ouro...
Eu sei que aquilo começa particularmente cedo.
Sim, às 5 da tarde,
sim,
ou que é?
Sim, por aí. E diria que sim, é uma forte probabilidade disso acontecer. Sim.
Estão ali um bocado na farra.
Não parece que aqueles copos tenham água, mas é possível
pode
que...
Pode ter algum tipo de influência.
Não, acho que tens um pouco de tudo. Acho que não foi de longe a cerimónia mais interessante do ponto de vista de discursos, não é? Mais políticos ou menos políticos. Quer dizer, tens ali uma espécie de pequenos fenómenos, aquela... prestação do Phoenix, depois a Patrícia Arquette, quer dizer, não adiantou grande coisa, não é? Não sai ali particularmente com aqueles discursos motivadores, ou que pelo menos no dia a seguir vais reter e vais rever ao YouTube, e se calhar vai-te fazer pensar, mas também há ali uma série de fatores que de repente se esvaziaram, não é? Tu tiveste uns globos muito marcados para a questão do Me Too, que entretanto estás numa fase já de ressaca atual, não é? Portanto, também não sei exatamente quais são as bandeiras neste momento, percebes, para além da questão...
Disse que era uma boa ideia. Opa. convidar o Kevin Spacey para apresentar os Oscars.
Eu pensava que era para vir aqui.
Não, aqui também o podemos receber aqui.
Mas primeiro aos Oscars.
Mas tu és o mais novo, portanto, tem cuidado com isso.
Sim, toda uma galeria, não é, de proscritos que se podiam...
Então, o Harvey Weinstein, eu acho que não está em condições
está em
físicas
tribunal,
para...
Está em fantástico. Tribunal esta semana, seria complicado.
Mas o Kevin Spacey era excelente para apresentar os Oscars.
Ninguém no seu perfeito juízo deve aceitar apresentar os Oscars, como é evidente, porque ou és fraco e banal e toda a gente te destrói por seres fraco e banal, ou és proscrito por qualquer pé que ponhas fora.
Sim, por aquilo que disseste há 20 anos.
É? O Gervais teve de passar o dia a seguir a justificar-se no Twitter,
certo,
não é?
Sim,
acabando
exato.
Com make jokes not work, sim, é um sim. pouco básico, mas na verdade é isso, não é?
Muito bem, antes da despedida, temos tempo para o Isso É Que Era Bom desta semana. Ora, e no domingo, dia 12 de janeiro, começa a série de 8 concertos que Madonna vai dar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. E o que é que isto tem a ver com esta pequena rubrica do programa em que falamos de coisas do passado e de efemérides? Tem tudo, porque eu quero que assim seja e quero saber qual é a vossa canção favorita da Madonna. Vamos começar pelo Pedro, pá, pelo amor de Deus.
Sei lá, gosto do Take a Bow, gosto do True Blue.
Fala, mas qual é a tua relação com a Madonna, Pedro?
Gosto imenso, é? Quer dizer, da pessoa não a conheço.
Tens bilhete?
Não. Eu sou aquela pessoa.
Não é esse ponto, ele gosta.
Não, eu sou aquela.
Portanto, 8 concertos, ele gosta, mas não tem jeito.
Eu sou aquela pessoa que quando estou a pôr a hipótese de ir, já está esgotado. Portanto, eu não sou aqueles maluquinhos que vai para o site à meia-noite ou não sei que horas é que vocês vão para o site.
São Pedro, são fãs.
Mas as pessoas normais como eu, ou mais normais como eu, que iam à bilheteira, enfim, devido à sua vida virada do avesso com os maluquinhos. Mas se me oferecer um bilhete, vou. Se me ofereces um bilhete, vou.
Não tenho. Bruno, qual a tua canção de Madonna favorita?
Olha, já que perguntas, eu também gosto da Madonna, mas é mais naquele género fumo, mas não inalo.
Ok.
Gosto muito do The Power of Goodbye e gosto muito desse álbum, em particular o Ray of Light, de 1998, que se calhar é um bocadinho estranho na obra da Madonna.
Está.
Mas... não é estranho, concordo. Acho que a Madonna tem uma fase posterior a esses que é bastante mais enfim, solar do que mais interessante do que.
Mas eu gosto muito desse álbum e gosto em particular dessa música e também dos vídeos. É, claro que a Madonna não se pode desligar dos vídeos.
Claro.
E gosto muito do aspecto visual dos vídeos desse disco.
Mas ninguém gosta do Like a Prayer e do Isla Bonita.
Mas não íamos dizer o que toda a gente diz, é porque nós somos
Isla Bonita.
Especiais, não é?
Maria.
Não, gosto, são divertidas, não é? Quando passam
são ótimas canções,
ótimas canções. São boas canções para dançar. Trago uma que é
A
Live to Tell, que é de uma banda sonora, não é? Dos Homens à Queima-Roupa, só para voltarmos um bocadinho aos anos 80. Pronto, e ao Christopher Walken e ao Sean Penn, e pronto.
Esses bonitões. Muito bem, terminamos assim mais um pop-up. Foi bom, foi bonito, é o costume, e até para a semana.